O que que tá começando, Virgínia?
Tanto de
Tanto
trem!
de trem!
Nossa, e hoje a gente vai conversar a segunda parte, né, do
A
episódio.
segunda ou a primeira? A gente não definiu
É, a
ainda.
gente ainda não sabe, mas é uma parte do assunto queijo.
Sobre queijos.
Maravilhoso.
Nossa, falando de Minas Gerais, a gente fala de Minas Gerais, Belo Horizonte, vai falar de queijo? Nós vamos chamar ele aqui, o Eduardo Girão vai conversar com a gente.
Parece rádio, mas não é.
É o podcast fresquinho e gostoso.
A gente fala de tudo sobre BH.
É o
Tanto
Tanto
de
de
Trem,
Trem, com Felipe Martins
e Virgínia Sasdelli.
Oi, pessoal.
Ei!
E aí, Girão,
E
bom?
aí, Girão,
Tudo
bom?
bem com vocês? Joia?
Eu acho que a gente podia começar você se apresentando, né, Girão? Eu acho que melhora quando a pessoa mesmo se apresenta, é mais
Seu nome,
bonito.
seu bairro. Seu
Seu
nome,
nome,
seu.
seu bairro.
Eduardo aqui do Gutierrez, né?
É isso mesmo, é isso aí. Gente, nós vamos conversar hoje, então, com o Eduardo Girão, aqui, nossa maior ilustre aqui, convidado, porque agora a gente tem, aproveitando essa história do Zoom, das videochamadas aqui, a gente está conversando com ele. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o universo dos queijos, né? Então, Girão, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. E a gente
Eu que
queria,
agradeço.
tipo, saber de você, assim, conta pro pessoal aí quem é você e quem é você aí na história dos queijos aí. Como que você começou essa história sua?
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Cumprimento todo mundo aí que está assistindo a gente também. É um prazer estar aqui. Meu nome é Eduardo Cristão Girão. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Formei em jornalismo. E fiz a minha carreira, a maior parte dela, né, até o momento, no jornal Estado de Minas, né? Eu fui repórter de cultura e especializado em gastronomia lá. Fiquei 13 anos trabalhando lá no jornal e decidi me desligar da redação para me dedicar aos queijos, né? Enquanto eu ainda era repórter lá, comecei a me aproximar naturalmente, né, do universo dos queijos, como um observador aí da gastronomia, né, e fazendo matéria de gastronomia e tudo mais. Então, foi um interesse que surgiu naturalmente, né, pelos queijos, né, os queijos, as regiões, os
O
produtores.
queijo ele surgiu naturalmente, ou você tipo assim, ficou pesando assim, queijo ou pão, cerveja, vinho? Não, não teve carne, não passou pelo seu universo, não.
Não veio naturalmente. Não que os outros alimentos, vamos dizer assim, não tenham personagens, histórias interessantes. Tem muito, né? Mas acredito que como a gente está no epicentro, né, do queijo, né, no Brasil, né, o polo, o grande polo produtor, então assim tem muita gente, muita região, muita diferença, né, muitas histórias, e isso tudo interessa ao jornalista, né? E foi percebendo assim muito como o mineiro acha que conhece muito de queijo, porque ele gosta muito de queijo, são coisas diferentes, né?
Sim.
Gostar muito de uma coisa e entender muito sobre essa coisa. Então,
Sim.
eu num dado momento, eu percebi que tinha essa diferença, né? Então, nós, como mineiros, adoramos queijo, de todas as
Virgínia que o
formas.
diga, né, Virgínia?
Eu
Virgínia.
amo, eu como todo dia.
Pois é. A nossa característica é essa, né? A gente come queijo não é só assim no jantar, né? Uma coisa assim. A gente come queijo no café da manhã, né? No lanche. O almoço demorou, você come um queijinho.
A gente vai na casa de amigos, a gente leva um queijo, né, para comer, assim, é uma coisa que faz parte mesmo da nossa
Da
cultura
cultura.
mesmo, né?
Eu presenteio com queijo, né, inclusive. Eu fui no
Maravilha.
aniversário da minha irmã, eu peguei uma cabacinha do Jequitinhonha, escrevi com a caneta, assim, aquela caneta marcadora, né? Assim, escrevi para ela, fiz uma declaração para ela no
Uai,
plástico
maravilha.
e entreguei o queijo para
É isso
ela.
mesmo. Não, e eu achei legal, assim, que eu acho que a gente quer que você fale também sobre isso, é porque a gente fala do queijo, né, e fala do queijo Minas, e tem essa cultura que realmente, tem até piadinha, né, do mineiro e do queijo, né, do gênio lá que faz o pedido e o mineiro só pede o queijo. Então, assim, só que a gente tem, são eu particularmente não conheço todos os tipos de queijo que existem, né? Então, assim, mas a gente sabe que não é só o queijo que às vezes a gente fala que é o queijo canastra, o queijo frescal, essas coisas assim. Tem um universo, assim. Então, acho que a gente queria até saber de você, assim, aqui em Minas Gerais, tipo assim, certos, assim, tipo, o que é que a gente consegue definir? São quantos tipos de queijo, assim? Você
Olha, no
consegue
ano
falar?
passado, consigo sim. No ano passado, a gente fez um trabalho muito legal. Digo a gente que sempre somos eu e minha irmã, Denise Girão, trabalhamos juntos, né, fazendo tudo. E a gente fez um, lançou um trabalho muito legal, que é o mapa do queijo especial de Minas, né? Eu posso mostrar aqui para vocês.
Ah, não, esse mapa eu quero que até vender lá no Made in BH. Se puder, depois a gente pode conversar aí.
Beleza, a gente faz um negocinho
depois. É, negocinho, é.
O mapa, deixa eu até pegar ele aqui, só um minutinho. Esse aqui é o mapa do queijo especial de Minas Gerais.
Ficou lindo, lançamos, né? Nossa, muito trabalho do Rafael lá com os meninos.
Exatamente.
Lá. É muito bonito mesmo.
Isso que eu já ia complementar. A pesquisa é toda nossa, né?
Sim.
Mas isso só foi possível graças à família Viela, né? Seus vizinhos de mercado.
Sim,
novo.
Sim.
E
não, porque o legal é porque...
O legal... O Rafael, né, que fez o design, e o Rafael Quick, e o Luiz Matuto, que fez as ilustrações.
Não, é porque eu acho legal, é porque o design gráfico ele tem esse poder, né? A gente estava até conversando, porque o design gráfico, ele consegue, claro que o conteúdo vem todo seu, mas assim, de sistematizar isso numa imagem, né? Traduzir numa imagem.
É um trabalho que não anda, depende, né, igualmente de todas essas partes. Né? Então, sim, o design gráfico é importante, as ilustrações são importantes,
sim,
a pesquisa também. Então, é nessa junção que a gente consegue fazer
muito legal.
Um produto poderoso, né, e relevante como esse aqui, que, como eu costumo dizer, é o mapa mais completo que já foi feito sobre queijos mineiros. Por quê? Porque os mapas que existem atualmente são mapas de entidades oficiais, são mapas importantes também, mas que só representam aquilo que já foi legalmente reconhecido, né? Então, quando a gente fala assim dessas legislações que vão mudando, né, que vão permitindo, por exemplo, que o queijo produzido aqui seja vendido legalmente em outro estado, né, são legislações que vão sendo consolidadas, né, para reconhecer oficialmente os queijos. Então, tem queijos que existem há muitos anos e até hoje não são regulamentados, né, não existe. Entendi. Na lei um texto que diga como ele deve ser feito, né, como é que ele pode ser vendido, né,
entendi,
apesar do que isso é antigo. Então, por exemplo, queijo lá de Alagoa, né, Mantiqueira de Minas, que está sendo regulamentado agora, é um queijo já com 100 anos, né, e demora, né, para você ter ideia de como demora.
Sim.
O Cabacinha é um queijo com 70, 80 anos quase de existência e é um queijo que ainda não tem o regulamento. Né?
Então, aqui nesse mapa... Eu vi quando você conversou com o pessoal, até foi com o Fred lá da Design Plates, que você gravou falando que tem as regiões, mas tem muita coisa assim que é o que você tem feito de trabalho, né? Essas investigações que você faz, né? Fala aí do mapa.
Exatamente. Pois é, então só para concluir, é mais ou menos por aí. Então aqui tem regiões que são oficiais, vamos dizer assim. Então aqui acho que dá para ver aqui. Araxá, por exemplo, está aqui.
Uhum.
Araxá é uma região que todo mundo conhece, tal, já é uma região oficial e tudo mais. Agora tem outras regiões aqui, vamos pegar, por exemplo, o Vale do Mucuri aqui, acho que é isso. Isso, o Vale do Mucuri. Não é oficial, né? Em nenhum lugar você vai achar uma região queijeira do Vale do Mucuri, mas ali existe uma produção, por exemplo, do queijo cozido, que é um queijo, quem é da região conhece bastante. É, né? Um queijo que tem a massa aquecida, né? Enfim, é um queijo próprio da gente, mas muito fica com consumo muito regional ali. Né? E tem outras regiões que a gente identifica ali, por exemplo, a região da Serra Geral, é uma região que existem vários tipos de queijo produzidos lá, o requeijão moreno, o requeijão do norte,
uhum,
um pouco de queijo cozido. Tem um pouco de queijo Minas também, então faz parte desse trabalho do mapa conseguir localizar no território regiões onde existe produção de determinados tipos de queijo, embora ela ainda não seja legalizada, mas ela é real, existe ali.
Mas aí a gente define...
Pessoas que fazem um queijo, mas que ainda não está na lei, mas eles estão lá fazendo queijo há anos, então a gente reconhece ali, então por isso que ele é o mais completo. Tem mais ou menos 20 regiões produtoras
20.
E cerca de 30 tipos de queijo, entre os artesanais e os industriais.
Então, assim, são 20 regiões que a gente consegue palpar, assim, né? Tipo, que a gente consegue localizar. E aí,
consegue.
Tem mais 30 ou são no total 30, que você está falando?
Deram no total 30 tipos de queijo.
Ah, tá. Não, 30 mais ou menos, de queijo, imagina. 30 tipos de queijo Minas, seria isso? A gente pode falar que é queijo mineiro? É isso?
É de queijo mineiro. Porque quando a gente fala queijo Minas, aí começa uma confusão um pouco do tipo de queijo. A gente pode até explicar isso depois também. Então, são queijos mineiros. Aí entre os artesanais e os industriais, que juntos a gente considera como queijos especiais. Né? São queijos que têm alguma característica, né, que distingue em relação, que os distingue, né, em relação a outros tipos de queijo. Por exemplo, nem todo mundo sabe o queijo prato, por exemplo, é um queijo que é inventado em Minas, né? É um queijo que nasceu.
Ah, pois é, eu vou falando isso aqui.
Então tem muito queijo que é industrial, mas que tem muito valor, não só do ponto de vista sensorial, mas de história, né? Então, o queijo foi criado ali na região ali de Aiuruoca, Arantina, ali no sul de Minas. Né? É um queijo que tem uma característica própria, tem uma história, né? Então, o queijo foi criado ali.
E você acha que, assim, por exemplo, nesses 30 tipos de queijo, né, que a gente tem aí, você acha que tem uma característica comum desses 30, tipo, que a gente consegue falar assim, espreme esses 30 e aí a gente vai chegar num denominador que o queijo mineiro tem. Tem alguma coisa ou não? É muito variado.
Não tem, porque esse cenário muito variado, né, como vocês viram aí, de queijo, ele só existe dessa forma em Minas Gerais, porque aqui no nosso estado, ao longo da história, passaram por aqui portugueses, holandeses, dinamarqueses, italianos e, mais recentemente, franceses. Né? Esses povos passaram por aqui e todos eles deixaram marcas, né? Uns mais, outros menos. Ao longo da história inteira, já uma história de mais ou menos 300 anos aí de produção de queijo, né? Ao longo dessa história, esses povos todos passaram aqui e deixaram marcas. Então, saber fazer deles deu origem a determinado tipo de queijo num tal lugar. No outro lugar ficou diferente, no outro lugar é assim, é assado. Então, graças a esse caldo cultural, né, o queijo em Minas é uma entidade que você não consegue falar assim, o queijo de Minas tem essa característica. Não tem jeito, porque o queijo da lagoa é uma coisa, a cabacinha é outra, o queijo da canastra é outro, do cerro é diferente, aí tem o queijo cozido, tem o requeijão de raspa, branco, moreno, tem o requeijão do norte, tem muita coisa. Aí fora cabra, ovelha, búfala, aí é um mundo de queijo.
Nossa, é muita coisa.
Ô, Girão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem feito umas expedições, né? Que você até mostra no Instagram, eu fico assim, encantada, porque... eu fico com vontade de ir, assim, né? Eu queria que você falasse...
Bora!
Então, você pensa nisso, em comercializar, assim, esse tipo de rota, levar as pessoas para conhecer os produtores? Como que tem sido, assim? Que é uma coisa... É bem diferente. Só você que faz isso, né?
Não. Existem outras pessoas que fazem roteiros, assim, que incluem queijo também. E até só de queijo, né? Não só em Minas, né? Mas em outros estados do Brasil tem pessoas que fazem viagens queijeiras, assim. São coisas muito legais, assim, de fazer. No meu caso, eu comecei a fazer essas expedições para alimentar o meu próprio trabalho, né? Então, quando eu senti necessidade, por exemplo, de ir para o Jequitinhonha para conhecer, né, o modo de fazer da cabacinha, né, por exemplo, é um queijo que eu adoro, tal, até escrevi sobre ele hoje. Eu fui para lá para eu conhecer, né? Para eu ter o conhecimento, conversar com as pessoas.
Mas aí como é que você faz? Você faz uma pesquisa antes e aí você faz contato com o produtor, aí como é que é? Você fica lá na casa dele, eu gosto dos detalhes.
Eu imagino que deva ser difícil, assim, porque deve ser uma coisa muito de boca a boca, né? Você deve chegar, entrar, conversa com um, conversa com o outro, fulano, faz o queijo ali, vai lá. Então, assim, eu vi outro dia você postando, foi o chegando um queijo de madrugada ali no Centrão, assim, aquela coisa mó, tipo assim, tipo...
Clandestina.
Clandestina.
E também os lugares que você vai, pelo que me parece, é assim, no meio do mato, não parece que tem, assim, uma estrutura, né? Tipo um hotel, então você deve ficar na casa dele.
É expedição mesmo.
Tem de tudo, assim, né? Eu comecei fazendo isso e continuo fazendo isso para alimentar o meu conhecimento, né? Eu conhecer, alimentar o trabalho, né? E a gente pesquisar, garimpar, achar produtores e tal. Então, muita gente que a gente usa queijo hoje, assim, em eventos, consultoria e tal, ninguém usa porque são pessoas que acabam que elas precisam ser descobertas ali, né? Elas estão ali vendendo muito localmente, assim, né? O despacho desse queijo é difícil. Muitas vezes, legalmente, ele não pode nem ser vendido fora do município. Ali, a gente faz um trabalho meio pirata, no bom sentido, aí, de compartilhar com as pessoas esses produtos, esses conhecimentos, essas histórias. Né? Então, assim, a gente já fez uma vez uma viagem levando pessoas para conhecer produção de queijo. A gente fez isso uma vez, quando estava para fazer a segunda, veio a pandemia e melou. Né? Não deu certo.
Assim como vários projetos, né? A pandemia melou o projeto de muita gente, todo mundo.
Melou muito.
É.
E aí, quando eu faço essas expedições, né, assim, para pesquisa, eu faço um trabalho jornalístico mesmo de apurar. Né? Então, pegar o telefone, conversar com as pessoas, falar, ô, fulano, beleza e tal. Estou querendo ir para a região para conhecer o queijo de vocês e tal, visitar a sua produção, papapá. Tem mais gente aí perto fazendo? Quem que tá fazendo o quê? Aí eu vou montando.
É, imagina, é uma coxa de retalho aí que você tem que tratar aí.
E às vezes demora meses, né? Você fica conversando com uma pessoa, apurando informação e tal.
Aí você combina, você fala assim, ah, fulano, tem o queijo aí. Aí você vai, o queijo já acabou, não tem como se meter. Ah, não tem, mas acabou. Tem, mas acabou, né? Aquela coisa.
E muitas vezes, essa história de ficar hospedado, né, na casa dele, assim, a Virgínia está lembrando disso aí, isso acontece organicamente, assim, sabe, muitas vezes. Então, ele fala assim, não, vem aqui em casa, né, vem aqui em casa para você ver como é que faz o queijo e tal. Muitas vezes se envolve, assim, você tá lá o dia inteiro, você vê já de manhã cedo, né, inclusive, né, desde a hora da ordenha, né, a produção do queijo e tal, começa cedo. Então, é conveniente, inclusive, que você esteja no lugar, né. Inclusive, são lugares, às vezes, que não tem hospedagem, né? Uhum. Zona rural. Então, fica um negócio que não é prático. Então, acaba sendo natural que você fique
na casa dele. Muito assim. Legal. Nossa, o dia que puder voltar aí, eu acho que essas expedições tiveram... Porque aí o Girão vai traçar uma rota, né? Um roteiro, vai ser por regiões específicas. Mas eu acho que ia ser super legal mesmo, né? As pessoas poderem... Porque eu acho que eu falo que o nosso trabalho, né, tanto BH Dicas, eu lá no Made in BH e aqui a gente com tanto de trem, a gente tem essa história de valorizar o nosso mesmo, né? Que eu acho que se a gente não valorizar o que é nosso, quem vai valorizar, né? Então, a gente vê, se espelha muito em exemplos internacionais, o tanto que as pessoas exploram bem as riquezas do lugar, né? Sejam vinícolas, seja queijos em outras partes do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que explorar isso, o queijo, o café, eu acho que a gente tem que traçar isso e fazer com que isso ganhe mais força, né? Ganhe o Estado, ganhe a economia, eu acho que é bem por aí isso.
E está tão bacana, né, atualmente, eu vejo pelas experiências que a gente faz, a experiência com a queijo pura, o tanto de produto mineiro é incrível, assim, delicioso, não é por bairrismo, né, mas são produtos muito bons mesmo. Então,
ah, não, mas a gente gosta de ser bairrista também. A gente levanta a bandeira, fala que Belo Horizonte é o melhor lugar do mundo, está tudo certo.
Mas tem assim, tem o queijo, tem café, tem azeite, tem vinho, tem cerveja, tem chocolataria, tem cachaça, tem muita coisa, gente.
Assim,
é incrível. A gente fala assim, ah, porque a França tem os vinhos e queijos e tal. A França continua sendo muito legal.
Claro.
Mas aqui também tem os vinhos e queijos.
Claro.
Né? Vinho no Cerrado, vinho diamantino no sul de Minas, tem azeite no sul de Minas, principalmente. Café tem tudo quanto é canto, cachaça também tem produção.
Pois é, eu acho que a gente tem que levar.
Legal.
E a gente trocou uma ideia com o John Braga, não sei se você sabe, o queijonista.
Queijonista, sim, eu conheço ele.
A gente conversou com ele semana passada e a gente estava falando com ele também sobre essa história dos queijos, que ele saiu daqui, foi para os Estados Unidos, ele trabalha numa loja de queijos lá em Nova York. Sim. E aí a gente perguntou para ele assim, ô John, tem... queijos aí, algum queijo de Minas, assim, porque a gente não sabe, né? Aí ele falou que não tem, que não é possível, né, exportar o queijo, ou não sei qual que é o processo, se algum queijo específico daqui consegue chegar fora do país. Você sabe o porquê, assim, o motivo real, assim, o que a gente precisaria fazer para a gente conseguir que esse queijo chegasse fora do país?
Existem categorias de inspeção, né? Inspeção sanitária, né?
Da Anvisa, né?
Não vou aprofundar tanto nisso, que nem é muito a minha área, né? Mas só para dar uma noção básica, assim, né? Existem categorias diferentes de inspeção, né, atualmente, que até se discute muito a problemática disso. Por exemplo, um queijo que é produzido no município, aqui de Minas, ele não pode ser comercializado, dependendo da maturação dele, ele não pode ser comercializado fora de Minas. E isso... de um certo ponto de vista, isso não faz muito sentido. Se você pegar, inclusive, uma cidade que é fronteiriça, né? Como é que o cara faz, por exemplo, um queijo no sul de Minas e não pode vender em Campos do Jordão, vamos dizer assim?
Sim.
Do outro lado ali da fronteira, né? Vamos colocar dessa forma.
Tem uma legislação meio burra, né? É tipo isso.
A legislação existe para organizar e para proteger a gente, né? E para proteger o produtor, lógico, né? Mas, em alguns momentos, ela gera situações que são muito...
burras, né? É burras mesmo.
Pior, Tem hora que fica bem complicado defender, né? Eu não sou assim, deixar claro, assim, eu não sou um cara que é contrário à lei, fiscalização, não, de forma nenhuma.
Não, claro, é o que eu fico questionando é por conta disso, assim, não que a produção, às vezes a produção é pequena do queijo, às vezes não consegue chegar fora e tal, mas a gente vê que às vezes a economia poderia ganhar se a gente conseguisse ter um poder de exportação, se as pessoas conseguissem degustar um queijo fora. Então, acho que tem esse valor, né? Então, como a gente tem, tipo, chega um vinho francês aqui, chega um vinho italiano, um gin chileno, etc. Eu acho que, assim, por que a gente não pode ter outros produtos, né? Assim, também lá fora, né?
Tem alguns problemas, assim, essas compatibilidades sanitárias, né? São problemas para poder exportar. Isso envolve, por exemplo, um produto de leite cru. Né? Existem queijos de leite cru que vêm para o Brasil. Né? Agora, sair daqui para fora, aí
não pode.
Aí depende um pouco das leis para importação e exportação de cada país também.
Entendi.
Existe outro fator também, que é um fator lógico, que a gente não costuma lembrar muito, que a gente fala assim, você citou o vinho, né? Por exemplo, vamos pegar um país assim, tipo Portugal. Né? Portugal é um país pequenininho, mas que tem uma indústria vitivinícola imensa. Eles exportam muito, né, para o mundo inteiro. O vinho do Porto é o grande vinho português mais exportado, provavelmente. Mas eles têm uma orientação já para isso. Né? Então, existe um cenário assim, de centenas de produtores, um volume muito grande, uma arrecadação que justifica isso. Né? No caso de Minas, aqui, se eu for pegar, a gente tem assim, um mundo de produtores também. Muita gente, muitas toneladas, né, de produto que é feito todo dia, né, inclusive. Mas produto com muito preço também, e que muitas vezes, se você for pegar de produtor em produtor, são quantidades muito pequenas, e você teria um trâmite aí para poder
desembarcar esse
produto, não tem um volume que justifica, às vezes, uma ação de exportação. Isso eu estou dando um ponto de vista meu, né?
Claro.
Tem discussão em cima disso, mas não tem volume que justifique, no meu ponto de vista.
Às vezes nem nacionalmente também.
Nacionalmente já é difícil, né? Você conversa com gente que tem empório, né? Por exemplo, assim, lojas e tal, em outros estados, a quantidade que eles compram muitas vezes é muito pequena, né? Então, se um cara de outro estado compra, sei lá, 10 peças de um queijo de um produtor lá do Campo das Vertentes, sei lá, né? Imagina se um cara que é do Brasil compra 10 peças, imagina um cara que é uma loja em outro país, né?
Entendi.
É um negócio que não tem viabilidade, né? Então, assim, a gente precisaria organizar a cadeia para ter um volume, né, também, que justificasse
isso. Verdade.
Ô, Girão,
eu acho impossível, não, mas...
E deixa eu te perguntar, aproveitando que você está falando sobre essa pequena escala e a grande escala, eu queria saber sua opinião sobre... Você acha? Porque, assim, eu fico com um pouco de preconceito dos queijos feitos em grande escala. Eu sempre acho que o que é de pequeno produtor, os que são né, os mais artesanais, são de melhor qualidade. Você acha que isso tem a ver ou você acha que é um mito que eu criei na minha cabeça?
Essa é uma pergunta legal, assim, e ela é controversa, né? Porque tem muitos produtores artesanais que fazem uma quantidade muito grande de queijo, fazem muito bem, né?
Oswaldinho.
Não, o Oswaldinho não produz, né? O Oswaldinho matura, né?
Ah, entendi.
O Oswaldinho é um cara, ele vai começar a produzir até, né? Eu estive lá em Alagoa há pouco tempo e tal, ele vai construir uma queijaria para ele e tal, mas no momento ele não está produzindo. Ele é um grande cara, muito importante.
Ele é
um cara importantíssimo.
Não conhece, ele vai... Quem que é Oswaldinho? Não conhece o Oswaldinho, não?
Oswaldinho é a celebridade do
queijo.
Não conheço, não. Depois eu procurar o Oswaldinho.
O Oswaldinho é o cara, é o grande responsável, assim, por colocar a Lagoa no mapa do queijo aí.
Legal.
Né, pro Brasil e até ganhando medalha lá fora também. Um grande divulgador, né? E ele vende queijo pela internet também. Um cara empreendedor, um cara muito importante. E que vai começar a produzir em breve também.
Que legal.
Um cara muito legal. Mas existem produtores na Canastra, por exemplo, que fazem uma quantidade de queijo muito grande. O queijo do Miguel, por exemplo, é um queijo famoso aí, que muita gente conhece. É um queijo maravilhoso, artesanal e que é produzido em uma escala grande também. Claro que comparado com uma fábrica é minúsculo, né? Mas no mundo dos produtores artesanais, ele é um cara que produz bastante e consegue produzir com grande qualidade, queijo maravilhoso de leite cru. é feito à mão, tal, não tem maquinário, não tem nada. E é interessante para fazer esse contraponto. Né? Já fui também muito produtor pequenininho, até de Alagoas, às vezes, né? Produtores que fazem queijos assim, que são legais e tal, mas que tem uma qualidade que ainda precisa evoluir. Então, nem sempre o fato de ser pequeno se pressupõe que é bom, né?
Entendi.
E nem o fato de ser muito pressupõe que é ruim ou mal feito, né? Existe a coisa do queijo artesanal, industrial, um que é pior do que o outro e tal, isso também é muito discutível, né?
Qual que você acha dos queijos, todos do universo dos queijos que a gente tem, qual que é o que o pessoal mais gosta, qual que tem uma aceitação mais comum, assim, entre as pessoas que você já conhece, você já fez degustação, etc.? Porque eu acho que é uma curiosidade que eu queria saber aqui de BH, por exemplo, se eu quiser ter acesso a queijos, os queijos mineiros, de uma certa forma, tem algum lugar específico que eu possa ir, que eu consiga ter uma gama, ou eu tenho que... as coisas são meio picadinhas mesmo, tem que ser, tipo, cada um no lugar?
Vou responder todas as suas perguntas, e não vou fazer politicagem, tá? Mas é que realmente as respostas são complexas. É, assim, o queijo que é o meu queijo preferido vai depender muito do momento do dia. Olha só, hein? A Virgínia.
Às 6 da tarde eu gosto de tal queijo.
Exatamente, mas é mais ou menos por aí. A Virgínia vai saber disso, que o seu lugar preferido à noite muito provavelmente não é o Parque Municipal.
É verdade.
Não é? Então tem muito. Passa muito por aí, né? Então, assim, de manhã, por exemplo, eu adoro queijo frescal, queijo Minas artesanal branquinho, aquele para derreter, igual eu fico postando nas fotos e tal. Eu acho aquilo uma delícia, né? Requeijão é uma coisa maravilhosa, eu adoro, a qualquer hora, inclusive, né?
Agora, por exemplo, o requeijão, um queijo, a qualquer hora, requeijão tá num ranking diferente.
Requeijão tá no top, né?
Tá no top.
Mas, por exemplo, um queijo de Alagoa, um queijo de Alagoa muito maturado, por exemplo, muito provavelmente não é o tipo de queijo que eu comi de manhã. De manhã eu quero um queijo mais delicado, mais suave, para mim. Mas eu conheço gente que come
gorgonzola. Que já acorda com queijo fortão, assim.
Já começa assim, com queijo mofo azul de manhã, café com leite.
Né? Nossa senhora!
Não sou eu, tá? Da azia
da hora.
Acordar
já comer um queijo forte, nossa, isso dá conta.
Às vezes, profissionalmente, eu preciso trabalhar e eu estou comendo um negócio desse
manhã. Né?
Acontece. Então, varia muito de acordo com o dia. Aí, passando para a parte, você falou assim, das pessoas, né? O que as pessoas mais gostam, isso também não é um negócio muito simples de responder. Porque, às vezes, a gente acha assim, o pessoal costuma comer mais tal tipo de queijo. Mentira. Quando você apresenta e dá a oportunidade das pessoas comerem da maneira ideal, um queijo na temperatura certa, cortado de um jeito... atraente, né, vamos dizer assim, as pessoas adoram cabacinha, as pessoas adoram queijo de Alagoa, as pessoas adoram requeijão moreno, as pessoas adoram queijo mofado. Você tem que saber como apresentar.
Entendi.
Se você deixar todo mundo solto assim, as pessoas não...
Então um pedaço aí come, né? Então um pedaço aí come.
O queijo tem que ter... Você não pode degustar o queijo gelado, o queijo não vai mostrar os sabores e os aromas dele.
Entendi.
Né? Vai estar duro, né? Então, você tem que apresentar da maneira correta. E quando você apresenta, conta a história, fala de onde vem e tal, as pessoas gostam demais. O cabacinho é um exemplo muito interessante disso. Ele é um queijo... Você compra ele quase sempre sem rótulo, porque ele é um queijo atualmente todo ilegal, né? Que não tem regulamentação, não tem nada. Mas um queijo maravilhoso que eu adoro e sempre as pessoas começam a comer e não param. Né? E a gente conta a história, fala de onde que vem da cidade X, lá do Vale do Jequitinhonha, que é um queijo que é vendido quase todo na beira da estrada, mas que aqui nós estamos te apresentando o queijo do produtor tal, né? Não vamos combinar com uma cerveja, com um vinho, não sei o quê. Você envolve a pessoa e ela passa a adorar aquilo que já é dela, já é daqui, já é do nosso estado. Só que muitas vezes ela não tem o olhar para aquilo. Você precisa guiar, você precisa chamar a atenção dela para aquilo. E para comprar, respondendo a última parte da sua pergunta aí, não tem um lugar aqui que você vai achar assim, todos os queijos assim, numa tacada só. Isso eu posso falar porque eu vou em todos os lugares, assim, é muito difícil, muito dificilmente você vai conseguir encontrar todos esses tipos de queijo numa loja só. Você vai numa loja que vai ter cabacinha, vai ter requeijão moreno, mas não tem queijo do reino. Aí você tem um lugar que tem o queijo do reino, tem uma mussarela trancinha, mas não tem um queijo de araxá. Aí em outro lugar tem canastra, tem alagoa, mas não tem queijo cozido. Entendeu? Aí
Entendi.
Tem lacunas. Mas isso foi bom.
Nossa, já, não, mas podia ter, né? Eu acho que ia ser bom, hein?
Eu
não
acho
sei.
Que tem uma...
Empresários de plantão aí, ou até mesmo o Girão aí, ó, Girão, você podia...
Ó, vou fazer o meu merchan para as pessoas poderem comer todos os queijos de Minas, quando elas seguem a experiência com a Queijo Cura e vão fazendo, elas muito comem bem. Todos os queijos, porque a gente já trabalhou com todos os queijos até hoje, você sabia?
Ah, mas é verdade, isso aí, isso é legal mesmo, porque eu acho que é... Eu acho que são conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Eu acho que é um processo de educação que eu acho que você está fazendo, né? Assim como a gente vai aprendendo, de uma certa forma, a tomar café melhor, né? Que a gente sabe que, às vezes, o café extra torrado não é tão gostoso como um café que ele tem uma torra média, com grão selecionado, O queijo, acho que é da mesma forma, vinho é da mesma forma, né? Então, acho que a gente vai aprendendo essas coisas. Então, acho que quanto mais disseminar a cultura mesmo, mais legal é, né? Mais rico é para a experiência.
Acaba sendo um trabalho de educação mesmo, né? De você formar as pessoas, né? Nesse sentido, para que elas saibam reconhecer aquilo que tem de bom, né? Então, o nosso queijo, aquele queijo muito simples, seja feito lá na roça, ele pode ser um grande produto, realmente, né? É claro que é feito com asseio, né? Bem transportado, bem armazenado, né? O queijo feito pela Dona Maria, pelo seu Zé e tal, lá na roça, pertinho do seu sítio, que está fazendo, então, ele pode ser um puta queijo, um grande queijo, né? Não é porque ele é da roça, porque ele é mineiro, porque ele é brasileiro, que ele é pior do que um queijo francês ou italiano e tal, né? É um queijo diferente, né? Cada um no seu segmento, né? A França tem os seus grandes queijos, Portugal, Espanha, a Holanda...
Sim.
E aqui também. Só que aqui são outros tipos de queijo. Você não pode comparar queijo Minas artesanal com camembert, com serra da estrela, com parmigiano, reggiano. São coisas diferentes, né? Então, cada um tem que ser enxergado, avaliado e comparado dentro da sua gavetinha.
Maravilha.
Ô, Girão, e qual que é... Bom, você faz essa experiência, né? Só o queijo cura. E aí você faz uma vez por mês? Como que é?
Quinzenalmente, sempre quinzenal. E sempre com queijos de altíssima qualidade, de origens diferentes, que a gente conhece, pessoas, que a gente conhece os lugares. E muitas vezes são queijos pouco, infelizmente, pouco acessíveis, né? Às vezes não vendem em Belo Horizonte, tem que encomendar, ou tem que ir lá no Barro Preto, 6 horas da manhã, buscar igual eu faço. Então, a gente muito pula bom. Essa parte chata para as pessoas e leva até a casa delas. É a gente que faz a entrega, inclusive. Então,
muito legal, muito legal.
Cuida de todas as partes.
Ótimo, não, mas é isso mesmo.
É, muito legal, oportunidade, né?
É, e eu acho que depois, de repente, outras temporadas aí mais pra frente, a gente podia fazer uma degustação dos queijos, né?
Podemos, quando a gente puder encontrar, né? Aí a gente pode...
O maior prazer.
A gente faz a degustação que aí a gente fala. Porque eu já fiz uma vez a degustação com o Girão, lá naquela Casa Atarela, no Santa Teresa.
Casa Atarela, lá no Santa Teresa.
Será que a gente foi no mesmo
dia? Não foi no mesmo dia. Eu te conheci, Virgínia.
Não, mas às vezes a gente não era amigo.
Não, mas aí eu ia fingir que eu não te conhecia.
Ah,
não, porque aí eu achei super legal. Adorei a experiência. Achei
muito legal mesmo.
Muito legal. E tinha uns que tinha queijo que eu gostei, tinha queijo que eu não gostei, mas eu acho legal a experiência em si. É muito legal, né? E justamente...
Para aprender.
Eu acho que deve ter uns 3, 4 anos, sei lá, deve ter isso tudo. 3 anos, talvez.
Uns 3 anos.
Porque a gente meio de BH tem 5, então deve ter uns 3 anos. Então, achei super legal e, de repente, numa próxima oportunidade, a gente viabiliza isso aqui no Tante Trem também, né?
Demais.
Olha, o meu sonho é fazer uma degustação naquele carro conversível.
Nossa, imagina!
Pronto, falei!
Mas é que a degustação, o carro andando e a degustação rolando ou o carro para e tem a degustação?
Não, meu sonho era a degustação com o carro andando, um dia bonito, igual está o dia de hoje, assim, de céu aberto. Eu imagino a cena, assim, a gente passando, vendo aquela a fachada do Acaiaca, assim, a gente degustando o queijo.
Ô, Girão, se a gente contar o tanto que é legal essa experiência da gente passear de Kombi, porque da Kombi conversível, né? Porque a gente fala assim, a gente até já falou isso, mas assim, você passa na pé, você tem uma experiência. Você vê assim e tal, você atravessa, tem um movimento de carro, de gente e tal. Você passeando de carro, de ônibus, você tem uma experiência, porque você olha assim, pela janela do seu carro e tal. Mas o carro conversível, no caso a Kombi, é uma experiência completamente diferente, porque você está tipo assim, você olha para cima e você vê céu, sabe? Então, assim, é
você
muito.
Você está no lugar, realmente.
Você está dentro.
Não,
você tá dentro.
Ela anda, né? Porque é muito antiga, então ela anda bem devagarzinho. Então, a gente vai até assim. O ritmo combina, entendeu? Porque a gente consegue ver tudo.
É. A Kombi ela já tem uma estrutura adaptada para chopeira, né?
Tem, para chopeira.
Já tem.
Ainda tem chope?
Já tem estrutura já pronta do chope, entendeu? Então, talvez possa pensar até um negócio ali de harmonização da cerveja com queijo, alguma coisa assim.
Eu até se livrei.
Não, vamos pensar um nego simples de fazer junto.
Vamos.
Qualquer coisa. Se você arrumar a cerveja, eu arrumo o queijo, a gente faz uma coisa privê só para...
Já tá ótimo. Já tá
só
ótimo.
Só para testar.
Não, nós vamos viabilizar isso aí. Ô, Girão, foi ótimo, né? Você tem
demais.
Que perguntar
mais alguma coisa? Não, quero agradecer demais.
Ô, Girão, você dá o seu arroba aí, para as pessoas saberem te achar.
Claro. Pode seguir, acompanhar o trabalho da gente lá nos nossos arrobas, @EduardoCristãoGirão. E @DGirão, DEGirão. Eu e minha irmã, Denise, a gente vai divulgando tudo nos nossos arrobas aqui. E seguindo um, vai seguindo o outro também, e vai ficando por dentro aí das nossas informações.
Maravilha.
Maravilha, obrigada
demais. Muito obrigado.